Estamos aqui novamente com o nosso encontro das 10. Hoje a nossa convidada especial é Mariane Domingues.
Era o Wendel, né?
Era pra ser o Wendel, mas ele não está aqui.
Mas o Wendel já faz parte do programa.
Hoje a gente ia falar sobre casamento. A Ada novamente.
Mais uma vez atrasada.
Mais uma vez não participou da gente. Tá tentando me seduzir tomando esse café ruim, é? Não vai rolar.
Tá ruim mesmo hoje.
Hoje a gente ia falar sobre casamento, né, pra Wendel, mas...
É, ele ainda não veio. Gente.
Mas ele tá querendo casar, né? Mesmo,
não sei,
fortemente.
Quem que quer casar, ele ou é bom?
Os dois.
Os dois querem casar?
Acho que coragem.
Da onde eles tiraram isso, meu Deus?
Encontrou as metades da laranja.
Amor.
Tá sentindo dor, amor?
Não sei o que é. Tipo, direito, eu tô tendo cólica direto.
Ih, tá grávida. E a gente falando de casamento, um assunto de apruto. Vamos falar sobre maternidade.
Porque ela já casa.
E ela já tá grávida. Cadê, Rafael?
Não,
Rafael.
Grávida, não tá ali sentindo dor, não tava perdendo.
Viu, já tá chegando o final do ciclo. Já engravidou, já tá perdendo.
Amor.
Meu Deus. Muito rápida ela. Eu não entendi por que o Wendel e a Vanessa estão com esse tesão todo de casar.
Porque quem nunca viu quer ver.
Será? Olha.
É.
Estamos trazendo ditados aqui no nosso programa matinal.
Quem nunca viu quer ver, fia. É exatamente isso.
Será que eles estão querendo casar só na esperança de ficar furando o tempo inteiro?
Não, acho que não. Acho que eles imaginam que casamento é um conto de fadas.
Tá aí também.
Mas será que, tipo, eles estão pensando que vai ser melhor eles fora da casa dos pais, em um lugar deles, pra poder desenvolver a vida deles?
Aí o que é que acontece? Quando eles pensarem que ao invés de eles pegarem dinheiro gastado em Uber, o pai vê um ou outro, vai ter que comprar produto de limpeza pra dentro de casa, né?
Justamente.
Lavar roupa aí na folga, não vai poder
fora.
Sair, vai ter que o quê?
Lavar roupa.
E a conta de água tá cara, tá?
Uhum.
Conta de luz também lá de casa
também.
É só rumo ao céu.
É isso aí.
Que eu nunca vi. E se contratar uma mulher pra limpar sua casa uma vez por semana, ela come suas coisas também, tá? Então você tem que comprar coisa pra você e pra ela.
Querida, você traz sua marmita igual eu levo pro trabalho. E minha avó tá com essas ideias. Vamos chamar uma pessoa pra...
Tem a mulher lá de casa que eu te falei, ela cobra 100 reais. Mas como a sua casa, você falou que é muito grande.
Não, mas não é grande não, eles iam andar, mas pelo que eu falei pra minha mãe, a gente só quer que limpe embaixo, os quartos não. Minha mãe, você tem que ser tudo, eu digo não, a gente limpa lá em cima, é menos, né? Negócio
tem um aplicativozinho agora, que você agenda e a mulher vai limpar tudo.
Mas deve ser
mais caro. Não
sei. Lá em São Paulo tinha uma parada assim também. E não era tão cara assim não.
É uma forma de otimizar, né? Tipo, é a clientela direto.
Jorge, ele não quer participar do nosso programa.
Não, Jorge tá aqui do nosso lado, mas...
Porque ele tá ali, né? Conquistando, né?
Ele já conquistou.
Não é conquistou ainda, mas ele tem que fazer uma sala, é só assim, é.
Verdade.
Come e joga fora.
É verdade.
Não é assim. Sim, então, o problema em si não é
aqui,
só querer casar.
Maria Brasileira Aracaju.
O problema em si.
Se agenda.
Tá. Guarda isso aí que a gente fala no final do programa.
Ah, isso
sobre...
é porque é depois do casamento.
Isso.
É verdade.
É.
Então, o problema em si só não é casar. É como eu falei, eles têm pouco tempo de conhecimento. Como a gente falou, eles não se conhecem, não se conhecem de verdade.
Não se
num ambiente casa.
Eles nem viajaram ainda juntos, passar uns
4,
5 dias.
Você já começa a perceber quem é a pessoa na viagem.
Entendeu? Eles podiam alugar um chalé aqui em Maceió, vá
pra
lá.
Vamos
dar essa ideia. Aluga um chaminé. Aluga um
eles
chaminé.
Vão tirar férias agora em dezembro. Se realmente sair.
Ia falar pra eles alugar uma chaminé, mas não. Aluga um chalé.
Saiu dois pretos de.
Acabou.
Passei foi esse da gota que você me trouxe.
Aluga um chalé, passa lá tipo uma sexta, sábado, domingo.
Ele falou que queria viajar agora nas férias, se eles realmente fossem tirar os dois nas férias em dezembro.
Mas é, né, tá, depois que casar pra ter férias, pra viajar é outro problema.
Então.
Que é toda uma logística, entendeu?
É, filha.
E o problema é que eles querem fazer tudo junto, né? Querem casar, querem comprar apartamento, comprar um carro e tudo junto.
Eu não sei
como é que é a condição da família dele, mas assim, se tiver uma família que chega e blau, banca, tranquilo, você casa.
Não.
Mas tipo, se não tiver, meu filho, vai
eu
ter que...
Eu acho que a família dos assim, dois não tem a condição não, toda, eles... mas também não são...
Não, mas é assim, eles...
O Parivano está desempregado.
Assim, eles não são pobres, eles não são de família pobre, eles são de famílias que são estabilizadas.
Mas não tá sobrando.
Mas isso, não é algo que, tipo, você chega uma crise da vida e a mãe dela chega assim, ah, vou lidar com isso.
É.
Não é, entendeu?
A prima de Rafael, o pai do noivo, deu o um apartamento mobiliado pros dois? Aí.
Tipo isso.
A mãe da Cris lá em São Paulo, eu falei assim, ah, aqui é um... Andando lá no... Do lado do Ibirapuera, que é um bairro bem caro. Falei assim, aqui é um dos bairros mais caros de São Paulo. Ela, quanto que é mais ou menos as casas aqui? Eu falei, ah, deve começar R$1 milhão. Aí ela fez as contas. R$1 milhão, tipo, dava 300 mil euros. Ela, ah, não é caro, não.
Não é caro, não. Não é caro pra
entendeu?
Nós.
Se chegar nesse nível, aí tranquilo, casa.
Não, então, mas tipo
boa.
Eles... Mas entendeu? Tipo eles, assim, é o que eu digo, eles
agora,
são
agora pra ela não é caro mesmo, porque o euro já chegou a R$5, né? Agora ela, vamos comprar pra, pra deixar.
Veraneio. Veraneio.
Então, aí é tipo isso, eles são estabilizados, porém eles não têm essa condição de chegar e tipo, ah, eles vão casar, vamos mobiliar a casa. Não tem.
Eles vão ter que trabalhar
não
pra
tem,
conseguir.
Eles vão ter que conseguir as coisas deles. O que torna mais difícil, por quê? Porque quando você quer casar, você quer ter. É o básico de uma casa. E aí você vai comprar. Tudo em um cartão, você compra. E fica uma parcela de R$500. Você compra tudo, fica uma parcela de R$500.
Antes de chegar na parcela, aí onde é que tá? Como é que se diz? Eu quero ter tudo do básico de uma casa. Quer dizer, eu vivo no conforto que eu tô hoje. Pra ir pra um lugar inferior que eu tô hoje, eu não quero.
É exatamente isso.
Qual é, porque o que você vai ter? Um rack, uma TV, um sofá, uma geladeira, um fogão, cama e um guarda-roupa. E um chuveiro. Vai
aí,
ter isso.
Aí eu disse, Wendel, e aí quando vocês brigarem? Aí ele... Não, aí eu fico no sofá, jogando no celular e ela vai pro quarto. Se não é assim, isso irrita. Você imagina, você tá irritada, querer conversar com uma coisa e você tá lá no celular jogando. Se você não... Foi com você que você foi com ele. Ele não conhece... Nenhum conhece o outro.
É.
Porque irrita. Eu falo porque eu já fui casada 2 vezes e irrita.
Não, eu falo porque eu tenho 5 anos com o Rafael e a gente se bate em coisas novas todos os dias. Tipo, como ele fala, todo dia eu descubro uma coisa nova de você, eu não lhe conheço.
Eu quem é você?
Conheço. É exatamente isso.
Mas é isso. Então, e você abdica de muita
coisa.
Você
conhece Cris 100%? Não conhece. Você... E vive há muitos anos, não conhece.
Tipo, eu mesmo que fui acostumada a viver a minha adolescência toda livre, sempre fui livre. Nunca tive que abdicar de nada, era eu primeiro, era segundo, terceiro eu. Aí você tem que aprender a abdicar de muita coisa.
E Vanessa, passou muito tempo namorando com o Arthur. Muitos anos namorando. Um namoro velho que ninguém queria nada.
E é isso que eu falo. Hoje ela vê o Wendel inverso.
Que ela nunca quis casar. Que é, quantas vezes a gente falou? Ela nunca quis casar com o Arthur. Ela nunca quis nada. Tipo, Vanessa vai casar eu e a Doja.
É, tipo, é um pensamento que ela mudou muito rápido.
E ela mudou 100% o pensamento. Eu sei que, tipo, às vezes a gente se tem a conexão com todo mundo. Todo mundo com todo mundo. Aí, porra, eles estão super bem, eles saem muito juntos, eles são muito parceiros, eles se entendem, entendeu? Mas ainda não é um motivo pra casar.
Já.
Chegue pro nosso programa. O então, Jorge agora ele vai participar.
Tava ali tratando outros assuntos. Jorge Henrique acabou
tá gravando,
de chegar.
Né?
Tá. É o nosso programa que chama Encontro das 10.
Ada, mais uma vez, atrasada.
Ada novamente. Atrasou, possivelmente não vai vir. Eu mandei uma mensagem
não,
pra ele.
Ela
mas
disse
ele não
que
vem.
Ele tá trabalhando hoje.
Hoje?
Ela falou que ele tá operadora dele. Esse cadê seu supervisor? Ele tá lá trabalhando.
Olha.
Chegou a imagem das câmeras.
Enfim, é isso. Estamos falando de casamento.
É de lá deles.
Estamos falando de casamento. E principalmente do casamento de. Wendel e Jorge.
De igual, menina.
De Wendel e Jorge. De Wendel e Vanessa.
Oxi.
O casamento de Wendel e Vanessa. O casamento de Wendel e Vanessa. Que eles ainda não se conhecem, não sabem as responsabilidades de um casamento.
Não sabe, querida. Oi.
Oi, tá vendo como
não
dói?
Não sabe. Não sabe. Dói, querida. Dói. Tem uma coisa que dói, é casamento. Principalmente quando você não tem dinheiro. Tipo assim.
Tá.
É duas pessoas arrombadas no mundo. E quando você já é arrombada, e outro mais arrombado que você, fudida, é pior.
Então, mas aí o que eu venho acompanhando de pessoas que, tipo, tem o mesmo nível que a gente? Cada um na casa dos seus pais, fazendo o que eles estão fazendo agora. Juntando dinheiro primeiro, se estabilizando primeiro, pra dar o primeiro passo, que é comprar a casa. Pra depois
eles não querem fazer isso, entendeu? Eles querem ficar gravado no nosso programa, eu digo que em dezembro, depois das férias, eles já voltam casados.
Não, sim, claro, não, mas acho que sim. É,
meu Deus!
Os planos que eles têm na cabeça não faz muito sentido. Os dois querem estudar, querem comprar um carro e uma casa.
Se bem que a gente não sabe o que o pai e a mãe do Wendell faz, porque
era o que eles, a gente tava falando.
Eles ficam assim, a gente nem sabe se eles estão em casa e tudo.
Mas tipo, a mãe do Wendell
trabalha no hospital.
Não, tipo, ela é agente de saúde.
Não, mãe.
Ela trabalha no hospital.
Enfermeira. É, mas tipo, não é uma condição que você diga assim, ganha muito bem. Não ganha muito
pode
bem. Dá
ser.
Pra você viver bem.
Depende.
É, eu gosto de
a mãe de Rafael
do...
agora tá ganhando. Amei. Tipo assim, ó.
Fiquei empolgado na
dói. Trocou a guarda-roupa e troca tá
não,
mobiliando
então,
a casa. Porque
ela,
a mãe de Rafael é muito estudiosa.
Então, sim, mas ela... o que é que os pais têm a ver com os filhos?
Não, então, não é isso que eu tô assim, dizendo.
Entenda.
Tipo, pra ela viver bem,
se
Mari.
Eles tivessem pais que pudessem, assim,
e
dar um alavanco pra eles. Tipo, assim, eu vou lhe dar a casa pra vocês já começarem.
A não ser que tenha, o que eu tava pensando aqui. Pode ser que tenha alguma coisa que a gente não sabe. E vai que eles receberam uma bolada aí. Porque, querendo ou não, tem uma novinha minha aí. Que...
Eles têm o Wendell e Vanessa?
É, tem uma novinha aí.
Vale.
Né? Que ela esses dias foi resolver um problema com a avó, que mora só ela e a avó, ela que cuida da avó há muito tempo. E a avó foi receber uma bolada aí de uma parada de precatório, não sei o que, de não sei das quantas. Recebeu mais de 170 mil ainda.
Ó, o pai de Vanessa, ele foi demitido no final do ano passado. E ele trabalhou 30 anos no G Barbosa, ou seja, ele recebeu muito dinheiro. Mas já vai fazer um ano que ele tá desempregado, então o dinheiro já está acabando ou já acabou. Então tem nem...
Não, depende, acho que ele deve ter alguma coisa guardada ainda.
Só
ela fala
assim,
que
não, o Wendell ele não tem gasto nenhum em casa. Vanessa, ela já tem um gasto maior do que ele, que ela ajuda mais
do que ele
em casa. Porque o pai tá desempregado. Só que assim...
Você tira daí já, que se ela precisa ajudar em casa é porque já
sim.
Não entendeu. Se
ou então a mãe dela só quer colocar a responsabilidade, não sei.
Não, então, e tipo, eu quero dizer, eles podem ter uma condição, eles têm uma condição estável, os pais deles.
Vanessa,
mas pra eles viverem...
Assim, R$500, R$600. O Wendell deve ter mais de R$1.000 que ele recebeu.
Então,
bolsa,
mas pra
passado,
eles
mas não é
se
dinheiro.
Estruturarem.
Não, isso aí não é dinheiro pra nada não, João. Você
então,
tá
isso
doido.
Isso não é dinheiro.
Eles,
eu tô
ele
falando,
sabe,
é 30 mil pra cima, assim, ó. Aí é dinheiro.
E olha, R$30 mil pra você dar entrada no apartamento, você tem que pagar muita coisa ainda.
É.
Porque a minha amiga, ele vendeu uma casinha. Tipo, uma amiga que trabalhava comigo, ela engravidou e casou com um rapaz que já tinha duas filhas. E eles foram comprar um apartamento e deu 30 mil. Eu digo, meu Deus, ai, quem me dera assim, mas a gente paga não sei quanto de parcela, entendeu? Eu não tenho nem R$1.000.
Ó, minha irmã mora no. E tipo, eles não querem qualquer apartamentozinho, não, assim, viu?
Não, eles estão olhando os lugares. Eu olhei uns lugares, assim, eu comecei
a gente olha
assim com Cris, ó. Agora eu tô na barra já.
Então, olha,
se
Freire,
apertar mais
Marcos
o corpo. Não, o Marcos ainda sai porque é muito perigoso. Mas tipo, eu tô na barra. E se apertar mais o corpo,
bonzinho.
Pirambu.
Ah,
fácil, chega em Pirambu.
Ela, tipo, o dela foi no Augusto Franco, ali naquelas praias. Aqueles condomínios que é Praia do Ceará,
É a Praia do Nordeste?
É do lado. Minha irmã mora na Praia do Ceará. É do lado, um do lado do outro.
A minha irmã mora.
Pronto,
ali.
É um
dos. Tem Rua Carlos, não sei o que, não sei o que.
Eu esqueci,
boa,
mas é um beco assim de saída.
É um negócio ali que nem parece que é Augusto Franco.
Aí, tipo... O salário da minha irmã...
É ali mesmo.
O salário da minha irmã chega mais ou menos a uns 2.500, por aí. Só ela tá trabalhando, meu
porque
cunhado não
está
é trabalhando.
Porque ela é tranquila, se ela coisa assim, mas
é, se ela
ganhava
se esforçasse, ela ganhava uns 4 mil reais.
Muito
mas
dinheiro, porque ela...
Preguiçosa. Ok. Aí, ganhou 2.000 e pouquinho... E meu cunhado não tá trabalhando. O financiamento do apartamento deles é R$800.
Caralho,
800.
Tá calaio.
Você tira um salário do seu bolso todo mês. Todo mês. Era aqui. E não sei como é que eles estão conseguindo. Meu pai tá desempregado, então meu pai não ajuda com nada. A mãe dele tem dinheiro. O pai também. Mas assim, chega.
Olha. Aqui pensando que eu tô fazendo esse cabelo de monstro.
E tipo, eles não estudam. Eles não pagam faculdade como eles querem pagar. Não tem carro, não tem nada. E vive só pra viver. O dinheiro é só pra viver.
Independente, antes de eu conhecer o Rafael, antes de conhecer alguém, eu tinha tudo calculado na minha cabeça. Que então eu nunca sabia se vai dar certo.
Sim.
Que era estudar, me formar, conseguir construir algo pra mim, pra depois eu pensar em ter um filho, casar, tal. Tipo, eu tenho 26 anos. Eu já tô querendo, não, já consegui me formar, consegui comprar um carro.
Sim.
E eu só vou conseguir...
Construiu algo.
Eu vou conseguir comprar um apartamento. E olhe lá, se eu estiver trabalhando ainda e conseguir vender o carro depois que eu pagar. Eu acho que quando eu tiver 29 anos, eu vou terminar de pagar o carro. Então, olha, caramba, não é um dinheiro que eu tenho investido. Foi o que eu falei pra ela, Vanessa. Comprar apartamento não é barato.
Não é
barato. O que foi que eu preferi? Você vai juntar 30 mil, 23 mil reais, você vai juntar assim?
Só ITBI, cartório, 6 mil conto.
Mas hoje já tem apartamento, hoje que é por
quando
conta.
É novo. Quando é novo, quando é usado, não é grátis. Sim.
Aí eu falei bem assim, então, eu sei que eu não vou juntar 23 mil de uma hora pra outra. Não vou conseguir tirar esse dinheiro. Então, preferi investir num carro que era algo dentro da minha realidade. E quando eu terminar de pagar, simplesmente eu posso vender. Comprar uma moto e pegar o restante do dinheiro e dar entrada. E se eu quiser, ir juntando. Hoje em dia, pra quando eu puder.
Se eles dois, com o salário deles, quiserem comprar um apartamento, dá.
Compra, mas é
mais apertado. Mas vai ser só pra isso. Sim. Só pra isso.
E cada um morando na sua casa.
Só pra isso.
E cada um mora
mas é isso
casa.
Que a gente fala. Se eles forem morar junto, eles vão ter aluguel, aí, porque eles não têm casa.
Vamos decidir a vida deles?
A gente, eles vão pagar aluguel, comida, tudo que a gente já paga. Eu e Jorge, que a gente mora fora de casa. Tudo que a gente já paga. E a gente não sai.
Já sai mais. Antes eu saía todo final de semana.
Gente não sai. E eles,
eu não saía todo
eles...
final de semana, eu tinha dinheiro. Agora que eu fiquei eles em casa, saem, não tenho nada.
Eles saem todo fim de semana. Uber pra cima e pra baixo. É um luxo que
e
a gente se dá.
E era de Uber, viu?
E outra. E olha, é um luxo que a gente se dá pelo salário que a gente tem.
Era 30, 40 reais sexta e sábado. Todo final de semana.
Entendeu?
A gente entrou nos 3 minutos finais do nosso programa. É. Não pode passar de 20 minutos, senão ninguém vai ouvir.
Não,
entendeu? Então a gente tem que fazer as considerações finais sobre casamento e sobre o casamento de Wendell e Vanessa.
É,
né?
Que a gente focou.
Que a gente focou no casamento deles. Era pra falar de casamento como um todo, né? Que é uma relação.
Mas a
Karen
não fez, deu algumas pontuações.
Foi, tem em todos os casamentos.
Não, em dezembro de 2016 eu quase comprei um apartamento. Quase, ainda bem que foi quase. Só faltou ir lá assinar. Mas graças a Deus eu desisti, porque senão ia estar amarrado até hoje por causa de um apartamento. Ia estar lá engalfinhando. Não vamos terminar, não, que a gente tem um apartamento junto. Deus me livre.
É o amor, gente, é o amor.
Não, mas eu acho que eu já sabia que eu preciso.
A gente sabe, a gente sempre sabe. Com quem vai.
Não vou comprar nada, não.
Com quem vai, com quem não vai.
Ou eu compro sozinha.
Olha. A gente sempre sabe com quem vai e com quem não vai.
Eu, hein? Quando foi em fevereiro, olha, dezembro, janeiro, fevereiro, pufa, acabou, olha, se eu tivesse comprado.
Eu posso até comprar, se for no meu nome, porque eu confio em mim pra dar metade de quem for.
A única pessoa que eu cheguei a pensar em comprar um apartamento junto foi...
Monique.
Isabela.
Isso,
sim, é... Lama.
A gente olhou...
Bota pra Thaís escutar.
Ah, a gente olhou...
Ei, eu vou cortar esse áudio. Não vou cortar, não, o áudio vai
foi
inteiro.
Foi atrás, mas... Só... Como é que vai?
Por que você não vai atrás de seu menino dos apartamentos para comprar?
Ah,
não, agora tem outra menina que é a da manhã.
Não, ela é ótima menina.
Cris.
Gente, é tão complicado para comprar um apartamento, né? Tem que ficar procurando, não sei o que, não sei o que. De hoje já vai.
E no final, imagine.
É complicado para quem não tem nem.
Imagine você rodar e comprar um do lado do sol.
Não, comprar do lado do sol.
Você rodar e ainda comprar um do lado do sol, porque alguém vai ter que comprar um do lado do sol.
Oh,
sim.
Mulherzinha. O da minha irmã é do lado do sol. Olá, mulher. Não. É um pedaço do lado do sol e o outro pedaço do lado da sombra. Mas faz muito calor na casa dela, então o pedaço do lado do sol prevalece.
Lá em casa é todo sombra.
O meu é sombra.
Lá em casa, quando pega... Mulher, pra secar uma roupa, tem que
minha
ser na...
Minha tia tava me mostrando um na Barra, que vai lançar.
Eu
só
acho
que a
gente...
Já viu que o local não é muito bom.
Desviou o foco.
É, a gente tá falando de apartamento.
Casamento.
Vamos lá. E aí, Mariana, vai casar quando?
Não sei. Quando tiver tudo isso construído.
Os 30 segundos finais vai ser isso. E aí, Jorge, vai casar quando?
Quando eu tiver alguém pra casar comigo.
Fizeram ou não? Já é casado,
Eu sou só juntada, eu preciso casar.
E você vai casar quando?
Eu quero casar.
Ai, não sei.
Você já é casada?
É só juntada.
Eu sou juntada. Pra casar, tem que esperar aí mais um momento. Tem que analisar mais uns pontos. Um dia eu quero casar. Não sei se conta isso.
Já
revelações, revelações. Então, a gente tá terminando o programa.
Termina por
eu
aqui.
Acho que ninguém vai ouvir até esses últimos segundos mesmo, então não vai ver essas revelações bombásticas.
Não sei se com ela, mas.
E amanhã
eu
a gente
quero
volta
casar.
Com.
Não, eu penso em casar com o Rafael porque
amanhã. E eu acho que quando você tem dúvida é porque não é, então.
Não, depende. Minha,
pelo amor de Deus. E aí é sensatez, né?
Aí
é
a gente já vai pro programa de amanhã.
Amorosa.
Ao programa de amanhã, vai.
Cegueira amorosa.
Cegueira amorosa, pronto.
É segunda-feira.
A gente vai falar sobre segunda-feira.
É segunda.
Cegueira amorosa no Encontro das 10. Tchau.
Maria não vai participar do encontro de segunda-feira.
Ah, é verdade.
Só do de quinta-feira.
Cabelo.
E o dele não tem. Aí mostrou o defeito da cabeça.
Não tá ligado,
então,
berimbau.
Hoje a gente vai falar sobre o nosso encontro das 10. A gente tá aqui com o Vivi e Jorge.
E o Wendel.
Um convidado que é o Wendel, que era do outro programa, mas hoje ele tá aqui fisicamente, então a gente não pode mais falar dele.
Uhum.
Hoje a gente vai falar sobre mudanças estéticas, porque teve um amigo nosso que fez uma mudança muito radical aí.
Radical, você tá sendo gentil, né?
E a gente vai falar sobre, vai dissertar sobre mudanças num contexto geral. Mas fala aí, vocês que viram ele no dia que ele chegou, como foi a impressão?
A gente tava contando os minutos.
Pra ele chegar?
Isso. Aí toda hora olhava pro relógio, faltam 5 minutos pra Vanderlei chegar. Ele chegou, todo mundo chegou assim.
Sabe quando você é o Lerito que a operação começa a falar?
Isso!
Foi na hora que entrou no piso, a operação, cabeça de Vanda, cabeça de Vanda.
Eu vou perguntar pros operadores se saiu o contra-cheque, pra eles estarem aí, ó, cochichando quando eu passo. Eu não percebo o contra-cheque? Os operadores ainda estavam com piolho.
Chegou piolho, foi?
O Chico, que ele pegou piolho, por isso que tava com por isso com a cabeça. Pelo menos pegaram leve, não foi câncer, né?
Não é pior.
E aí perguntei, por quê? Você fez isso? Ele disse, amigo, maldita hora que eu peguei a máquina pra raspar o braço. Aí eu me olhei no espelho assim, disse, eu vou raspar a cabeça. Maldita hora que eu peguei essa máquina, bem assim. Vídeo, fora, já passou lá. Já fez isso alguma vez?
Isso que eu ia falar, porque tem tempo que já fiz duas vezes.
Ficou feio.
Fica muito diferente. Muito diferente. Ficou horroroso.
E quando vai
acho.
Crescendo, fica mais feio, né?
É, porque não tem norte, né, seu cabelo.
Uh-huh.
E tipo, não tem tamanho.
Fica assim, né?
Não tem penteado que dê, não tem nada. Eu raspei uma vez porque... Raspei quando eu era menor, raspava
Ai.
Direto. E aí...
Vixe, que viado desastrado.
E aí...
Ô, mulher, tinha passando um negócio da mesa no meu pão.
Ah, é?
Esfregando um negócio da mesa no meu pão.
Raspava porque era menor, aí ficava baixinho.
Quero.
Depois, outra vez, foi quando eu trancei o cabelo inteiro, que eu coloquei umas tranças gigantes.
Não, ou se você de armada, né? Mas são mudanças do nosso tempo, né?
Saí de férias, aí trancei o cabelo inteiro. Fiquei um dia inteiro no salão trançando o cabelo. Aí fiquei igual o Falcão do Rapa. Olá, olá. Aí fui. Só que tava puxando muito o meu cabelo. Muito.
Mas
muito,
dói mesmo.
Para um caralho que eu consegui ficar só 3 dias com as tranças.
Porra.
Olha aí, Tiara fica tanto tempo.
Aí cheguei em BH, pedi minha irmã pra tirar. Aí minha irmã tirou. Só que aí ficou meio as tochinhas. Assim, eu só deixei a trança aqui atrás. Aí meu colega raspou. O resto da minha cabeça. Aí foi aí que eu virei o Hare Krishna. Eu
posso ter sua esposa, se você quiser, tá vendo? Fazendo sua comida.
Hare Krishna.
Essas duas vezes que eu raspei. Você já raspou a cabeça, Jorge? Já raspou a cabeça, né?
Eu acho que o máximo que eu cheguei aqui foi, tipo, a 2. Na cabeça toda, mas eu fiquei parecendo soldado. E muito feio. Porque meu cabelo, ele quando tá pequeno, ele não vai pra lugar nenhum, ele só vem pra frente. Aí ficava assim.
Menininho de interior.
Só vai pra frente. Não vai. Minha mãe antes pintava meu cabelo abrindo no meio, né? Achando bonito. Achava bonito ser feio.
Ah, botaram bebedouro, mas não. Mudanças.
Mas eu já fiz luzes. Ficou muito feio.
Ah, já fui muita doida?
Duas vezes eu fiz luzes. Foi o máximo que eu fiz. E já teve coque de samurai também.
E é recente.
E também era feio. O coque é recente, eu já trabalhava aqui.
Ah, graças a Deus que eu não peguei essa fase.
É muito feio.
Eu queria
Posso
deixar.
Posso provar o Jorge no...
Não.
No processo.
Não. Ia voltar.
Porque você tem um coque.
O primeiro conselho que eu ia dar é corte os cabelos.
Mas eu fazia selagem, meu cabelo era liso. Ó.
Sim, era coque ou não era coque?
Era coque. Mas era liso.
Era meu sonho ter um coque. Mas não consigo deixar o cabelo crescer.
Não, a pior parte é quando o cabelo tá crescendo, que você nem consegue amarrar
e nem consegue
e nem fica bonito, ele. Arrumado.
Bicho, a franja fica, olha, aqui,
ó. Lucas.
Ó, horrível. E aí meu namorado tá mandando cortar. E eu pesava que eu não cortar. Corta esse cabelo, não vou cortar. O cabelo é meio... O cabelo ficou grande, então. Depois eu... Aí quando foi um dia...
Aí ele lhe deixou.
Não, eu tava... Não. Quando a gente terminou, já tava ficando
não cortado. Cortou? Não cortou, né?
Era a opção dele, né? Eu ia cortando o cabelo que ele queria. Não nasci pra isso. Pra ninguém dizer o que, é que eu tenho que fazer.
Você não raspou a cabeça, não?
Eu já tive o cabelo muito grande.
Quando foi um dia, eu me olhei no espelho e falei bem assim: vídeo, vou cortar o cabelo. Aí não tava em casa, arrumando a casa, né? Eu saí, calado. Tava de férias, eu acho. Não. Sei lá. Tava de foco, que ela era 5x1. Aí eu fui cortar o cabelo, trabalhando. Quando eu cheguei, ela: oxi, tem esse sapatão aí, cara. Você fica batendo um sapatão do cabelo cortado. Pronto, nunca mais tive cabelo crescendo.
Eu tive o cabelo muito grande. Minha infância até aqui, assim, até o meio das costas. Aí o tempo que meu cabelo ficou mais baixinho foi quando eu vendi o cabelo que eu tinha. Eu fui, cortei, vendi. Os caras cortaram no topo, parecendo um caralho.
Bem feio.
Eu tive que cortar meu cabelo, que ele ficou parecendo o de Thiago, supervisor. Cabelo assim pra cima. Pronto. Ali foi o mais baixo do meu cabelo, fora isso. É assim, vai da vida.
Tudo errado com o cabelo, né?
Não, mas recortei Chanel.
Linda!
Ficou bonita.
Ficou.
Eu acho.
Tá bonita, nega.
Franja,
tá linda.
Na época
olha.
Que franja era top das galáxias. Franjinha. Chanel. Já dei californiana. É quando a ponta fica loira e o cabelo fica preto.
Ele é cabeleireiro, não esqueça.
Hã?
Ele é cabeleireiro, não esqueça.
Já dei...
O cu?
Pintei de preto muitos anos, o cu nunca. Já pintei de preto muitos anos. Já pintei de castanho, depois eu passei pro vermelho, depois eu passei preto um tempão. E é isso aí. Já tô enjoada do vermelho. Só não quero raspar mais.
Deixa sair. Sozinho. O céu é bom que eles não ficam laranja?
Fica assim.
Fica?
Vamos bem deixar, laranja.
Né? Tem uma época que minha irmã pintava o cabelo assim.
Aí você usa Velaton, o shampoo que lava colorinho.
Minha irmã tinha o cabelo da cor do de Elaine, uma vez. Não, ela pintava sempre da cor do seu, assim. Quando foi uma vez, ela foi pintar no salão. Aí, ó, cortou o cabelo aqui e pintou da cor do de Elaine. Bicho, quando essa menina chegou em casa, prestou não. Meu pai, ela... Não deu mais dinheiro pra ela comprar tinta nem nada. Ficou um cabrango. Ficou vermelho, laranja, amarelo e a raiz preta. De todas as cores possíveis. Imagina que você pintar, uma peste.
Fica meio loiro.
Depois disso, ela deixou o cabelo crescer. Aí foi no salão de novo. Depois no tempo, né? Pintou de castanho. Nunca mais pintou de novo. Até hoje. Agora tá loira, eu acho. De luz. Mecha. Preguiçosa, não gosta de cuidar do cabelo. Deve estar bonita.
Enfim. A firma tá doidinha.
Mãe cortou aqui, ó. O cabelo agora. Aqui pra tirar o botox. Que vai deixar...
Black.
Transição.
Não fica não, Black, porque os cachos é solto.
Não, eu também tenho uma mãe de uma amiga nossa que depois de véia resolveu tirar a química do cabelo. Posso que meu cabelo. Vou deixar meu cabelo agora do jeito que ele é.
Ele nunca vai ver o que ele é mais nunca. Ele nem sabe mais como é que ele é. Ele esqueceu.
Depois de 80 anos, colocando química.
Vai nascer liso. Vai nascer liso.
O pior que o cabelo de manhã é assim, também, que nem o meu. Só que o meu cacho é mais solto do que o dela ainda, mas não é ruim não.
Como o último?
Não, muito mais não.
Uau,
mulher, eu tomei café em casa, eu comi dois pães. Coma, Vivi, vai, o quarto pão.
É arrombar,
eu também comi dois pães em casa, eu comi esse pão aqui, né? Por isso que eu não aguento comer esse ainda.
Coma, Vivi, vai, eu sei que você quer. Eu sei que você quer, porra.
Café tá amargo.
Fala, não.
Te amo
de graça. almoço do meu filho, é.
Tô pensando aqui sobre mudanças. Né? Ainda tá na pauta.
Verdade.
Tá ali rolando.
Eu nunca pintei o cabelo.
Nunca pintou? Seu cabelo é virgem?
Não é virgem porque ele já fez química. Não,
porque
ele
disse a lá. Mas nunca pintei o meu cabelo.
O de Vanessa é virgem?
Não.
Vanessa, ela era loira quando
não,
entrou
agora,
aqui?
Não, agora. Se tá virgem.
Tá sem nada. Ela quer dar selagem no cabelo.
Ela vai gastar selagem no final do ano passado.
Sei, mas vai gastar R$500 nessa selagem.
Pra que ela dá selagem? Pra ficar com dois fios de cabelo.
Fica assim, ó.
Vai ficar assim, é.
Que nem meu fio aqui com pinha no cabelo.
A outra vez que eu raspei ficou porque louro.
Ah, saruaba?
Quando eu tava. Não, quando eu tava perto de sair daqui da outra vez, eu tava indo pra São Paulo, eu já sabia que ia sair, né? E aí eu fui pintei de louro, louro branco mesmo. Pode eu gastei não, quase não. Uns R$200 pra ficar louro.
Caralho. Ficou com o cabelo ainda?
Ficou. Por uns 4 meses, 5 ficou, bem lourão. Eu cheguei na faculdade lá louraço, mano. Tipo assim, uma cara de marginal em São Paulo. Entrando na IMB, que é uma faculdade muito playboy. E eu não conhecia ninguém, então tipo assim, fui. Vou mala, né? Cheguei lá, pá. Aí pra entrar na sala, né, tinha que usar o toque, que é aquele chapéuzinho.
Sério?
É. Lá só usa toque. A gente não usa. Igual aqui na UNIT usa toquinha. De pano. Aí lá você tem que comprar o toque, que é o chapéuzinho mesmo, chefe. E aí você coloca, você vai, se arruma, pá. E eu tava sempre de blusa, de boné, de touca, porque São Paulo só passa frio. Eu tirei a touca assim, louraça e todo mundo.
Ah, Maria, quem é esse demônio?
Mas é muito caro manter louro. Muito caro.
Com seu cabelo pequeno, imagina um cabelo grande.
Muito caro, muito caro, muito caro. E meu cabelo começou a quebrar, eu fazia assim, ó. Ele saía na minha mão. Eu falei, quê? Aí cortei baixinho. Quando eu tava pra voltar pra cá depois de um tempão, fui cortando, 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 cortando. Aí uma vez eu vim aqui pro casamento, aí Rihanna. Cortei baixinho.
Quando você voltou a trabalhar aqui ano passado, foi assim que você chegou aqui ou você já tava aqui por um tempo?
Foi um mês depois. Eu tava aqui quase um mês. Aí voltei. Aí fui pro hotel.
E aí quando...
Aí depois veio a mudança.
Quando a gente...
Com as 55 máquinas de lavar.
Fizeram...
Máquina de lavar com a porra.
Como foi? Fizeram um processo pro outro coordenador. Não, vai vir um de fora. Não, mas é um que já trabalha, que todo mundo já sabia. Porque aqui, antes de você chegar, todo mundo já sabia que era alguém de fora que já trabalhou.
O Wendel não mudou nada.
Ah, nunca fui nada, assim. Diferente.
Ah,
eu sei. Só essa gangrena aí na sua orelha.
Gangrena não, tá até boazinho. Não ando batendo esses dias.
Olha, eu furei meu nariz uma vez, eu mesmo. Em casa. Com um brinco.
Eu tinha um brinco e ele tinha uma ponta na...
É brinco de furar.
Ele era... Tinha uma pontinha, igual uma flecha.
Furei com um brinco em casa e botei uma argolinha. Só que aí inflamava, porque quando eu chegava em casa eu tirava. Pra minha mãe.
Já que? Nossa, não,
uma
eu já furei.
Folia, mulher, de mexer, de colocar e tirar.
Ai, já te...
A orelha, foi minha amiga que furou em casa. Aí eu já usei a largada até o número 4. Aí depois eu perdi, aí voltou. Aí agora tá o número 3. Dói.
Já tive piercing no nariz aqui. Já.
Aí furei a minha orelha aqui em cima na farmácia, que nunca sarou. Ficou assim a vida inteira, um ano. Quando eu fiz 18 anos, eu fiz uma tatuagem horrorosa aqui, que tá aqui até hoje. Que só tem o privilégio de ver. É quem, né? Lá comigo.
Mentirosa.
Mas...
Eu nunca trouxe com vocês, já vi.
Sim, que eu mostrei, mas quem tem o privilégio de ver sem eu mostrar.
Não, pode ser que a gente não saiba de algumas coisas, né? Mas tudo bem.
Bicho, eu já vi.
Mas
já vi também.
Você também você já transaram, vocês
não,
três?
Não, sim, não.
Meu Deus.
Vai negar, é?
A galera tá fazendo sexo em grupo aqui.
Grupal? Não é isso assim.
É o quê? Estranho. É uma bruxa?
Uma frase, mano. Tá branco. Tá branco. Dá
o que que tem naquela frase?
É o quê? Não vou dizer. É o quê? Utilize sem moderação.
É uma frase, uma música.
Em inglês.
Em inglês. Tá.
Que música é essa?
Ó, oh, o traço era fininho. Aí, tipo, eu engordei quase 20 quilos. Tá assim, olha. Esticado aqui. Porque eu pesava 45 quilos quando eu fiz. Eu já cheguei até 65.
Caralho, velho. Você era menos que um saco de cimento.
É.
Isso é uma modificação também.
Sim. Uma mudança.
É.
Eu nunca passei de 65 quilos.
Não, foi o máximo que eu cheguei. Mas, ó, deixa eu te mostrar uma foto minha.
Parece
um cabrão.
Ai, eu não tive. A minha sósia é mais puta, mas mudança assim. É, eu mudei de preferências.
Eu pintava muito o cabelo quando era novinho. Quando eu era cobrador, eu tive 5 férias, eu pintei o cabelo de 5 cores. Cada férias eu pintava de uma cor.
Meu cabelo crescendo, olha. Eu fazendo selagem. Aí no dia que eu fazia selagem, aí meu cabelo.
Caralho, velho, tava parecendo uma oca de índio.
Bonita.
Aqui já dava pra amarrar uma gracinha.
Bem menininha.
Uhum. Eu tinha tanta Xuxa.
O que é esse jogo?
Meu Deus, como é bom.
Nem
é,
dói.
Stop.
Nossa senhora, eu não queria você desse jeito aí.
Era só o couro e o osso.
E agora você quer?
Menos ruim, né? Do que aquele jeito ali.
Olha a cinturinha, curva com o DS. Gente, como era seca. Oi?
Mulher, barriga era seca, nenhuma. Não sei se você mostrava.
Olha as canelas, olha. Parecia que o joelho ia torar, olha.
Era canela, joelho e canela.
Parecia que o joelho ia torar ainda, olha.
Mas é um short do Flamengo?
É. Hã? Jorge Flamenguinho.
Quando ele morava com o pai dele?
São Paulino.
Palmeirense.
São Paulino.
Não, a festa de aniversário de Jorge de um ano foi de Palmeiras, mas ele vestiu primeiro uma roupinha do Flamengo. Então ele é flamenguista.
Sou flamenguista. Fulepa. Passada. Tem cada foto feia aqui no meu celular.
Vou mostrar a minha. Essa é histórica.
Olha, só os braços não, cabrunco, olha, seco.
Nossa, você era muito magro.
Eu pesava 45 quilos.
Que seja.
Lembra na época que eu fui passando fome?
É, só pode.
Só comia palma em capela.
Palma, chique chique.
Não morava em capela mais não aqui. Ah, meu cordãozinho.
Aí ele só comia pau.
Cordãozinho.
Só, era só isso mesmo.
Por isso que ele tava magro desse jeito.
Queria transar, mas você tá tímida. Você tá afim de transar na frente de ninguém, não, hoje. Fica mais de ajudar pra lá.
Ele tava tão sem sono.
Nossa,
ele ia levantar e ia participar também.
Ele ia ouvir.
Mas, na verdade, alguém, que eu não vou dizer quem era, que tava fazendo barulho nos outros quartos.
Aí a gente não citou aqui nenhum nome. Talvez, não sei.
Se só tinha vocês quatro na casa.
Cinco.
Vocês três não eram. Sobram duas pessoas e estavam em outro quarto.
Alguém pode estar se masturbando no banheiro, não
okay,
sei.
Ok, ok.
Jorge estava se masturbando.
Eu não. Eu achei que horror. Tenho casa.
O que tem a ver casa com
você? Você estava na casa dos outros, eu vou fazer isso na casa dos outros.
Faz sentido.
É.
Eu não sei.
Avisando, igual eu. Chegou a transar. Mas aí. Tá chatinho da onda. Jorge, vai ver esse moleque como se ele nunca tivesse visto.
Enjoou de ver no carnaval.
Bicha. Coitada da minha amiga.
Véi, joga esse pão nessa sacola aqui, pra jogar essa sacola merecada fora.
Aí eu fazia, sabe o quê? Pegava a minha mãozinha que tinha suja e ia topar com meu filho com febre.
Eca.
Com a mão suja ali.
Ele tava bêbado, ele tava doente ali, né? Nem sabia. Sim, nos nossos 30 segundos finais.
Considerações finais das modificações. Disserte, Jorge, sobre o que você achou da modificação do nosso amigo. Que chega logo mais para trabalhar com a gente.
Tá parecendo a cabeça do Mirimbal.
Eu achei que a gente tem um apelido. Eu achei que a gente tem um apelido para ele muito bom.
Auricuri.
É, Auricuri, é um pouquinho de guria.
A gente tem um apelido para ele muito bom. Peloco.
Peloco.
Por quê?
Porque ele tá parecendo um peloco.
O que que é um peloco?
Um peloco é um passarinho pequenininho.
Ah, é, quando ele passarinho nasce sem pena. Nasce,
mesma coisa. Tá
bom. Ah. Carai.
Tchau, até a próxima. Encerre.
Então, até a próxima. A gente encerra aqui nosso Papo das 10 sobre modificações corporais em homenagem ao nosso amigo que está careca agora. Amanhã estamos aqui de novo no mesmo canal.
Sem o Adam, porque Adam,
sem o Adam, porque
comparece.
O Adam nunca vem.
Mas tá bom.
Mas a gente manda mensagem pra ele. Mesmo assim.
Eu
tchau.
Eu perdi, ó, tá, viu? Faz isso.